E a Câmara dos Deputados, como a gente está vendo, aprovou nessa semana os três projetos que fazem parte do pacote de ajuste fiscal do governo. Uma das propostas foi essa que o repórter Marcelo Lacher acabou de nos trazer e que mexe com salário mínimo e com benefício de prestação continuada. A primeira a ser votada, no entanto, foi a que prevê novo limite de gastos do governo em caso de déficit, ou seja, de resultado negativo nas contas públicas. A proposta proíbe a ampliação de benefícios fiscais, limita o aumento de gastos com pessoal e permite que o governo use recursos de fundos públicos para abater a dívida pública. Já está aqui no estúdio conosco o deputado Átila Lila, do PP do Piauí, que relatou essa proposta. Deputado Átila Lila, muito obrigado pela sua presença aqui numa sexta-feira, coisa boa ter um deputado aqui no estúdio com a gente na sexta-feira. E eu queria começar falando do seu projeto especificamente, né? Esse projeto que ele coloca travas, como está sendo chamado, né? Assim, barreiras, quando as contas públicas estiverem no vermelho. Se você explicasse para os nossos ouvintes e telespectadores como é que foi feito isso dentro dessa medida de corte de gastos.
Bom dia, Cláudio. Bom dia aí os nossos ouvintes da rádio, da TV Câmara, né, os telespectadores. Sempre é um prazer. Nós tivemos uma semana muito corrida, muitos projetos importantes e era importante a gente aprovar todos a tempo, né, para poder ir para o Senado. Então, hoje ainda tem pauta na Câmara dos Deputados, deve ter votações, tem algumas matérias importantes na área de mulher e pautas importantes para as mulheres, e acho que hoje vai ser um dia corrido também. Mas, assim, esse projeto de lei, a qual fui relator, né, um projeto muito importante, ele faz parte de um pacto fiscal, né, o governo ele vem numa trajetória de déficit primário, desde a pandemia, já há alguns anos, e o mercado sentiu a necessidade, você vê o ciclo de juros altos, a questão do dólar. Então, o mercado e a economia mundial e a própria economia local, ela sente a necessidade do governo, para ter mais credibilidade, pudesse cortar os seus gastos. E o Congresso começou esse projeto, ele começou essa trajetória de responsabilidade fiscal já no ano passado, quando a gente aprovou o arcabouço fiscal. Né? O arcabouço fiscal criou alguns tetos de reajuste por gastos públicos. E esse meu projeto que eu fui relator, ele veio complementar esses limites de reajustes, ou seja, esses gatilhos que são acionados com o déficit primário, e para que a gente tenha limitações de despesas e de reajuste dos gastos públicos, com benefícios sociais e também com gasto pessoal da União. Então nós criamos um teto mínimo de 0,6%, mais ganho real, em todos os gastos públicos da União com pessoal e encargos, e mais todos os benefícios sociais. Então isso deu mais, vai dar mais credibilidade para o governo, vai mostrar que nós não tivemos um corte de gasto efetivo cortando já para o início do ano, mas nós vamos ter limites de reajuste, e quando nós tivermos ao final do ano o Brasil vier a crescer 2,5%, 3%, nós só vamos ter reajustado as despesas em 0,6%. Isso vai dar uma economia, né, e vai mostrar para o mundo, para os mercados interno e externo, para os investidores, que o Brasil está agindo de forma responsável. Além disso, nós também criamos a possibilidade, o Brasil hoje tem diversos fundos constitucionais e fundos vinculados ao poder da União, que ele tem superávites, ou seja, são fundos que têm dinheiro, que está rendendo, e esse dinheiro está parado. Né? Aproximadamente em torno de 46 bilhões hoje nós temos de saldo nesses fundos. Então a ideia inicial era o governo poder usar esse fundo para despesas discricionárias. Só que no meu relatório, como a gente está com uma série de atitudes e gatilhos e atitude para responsabilidade fiscal, nós obrigamos o governo a utilizar esse recurso somente para pagamento da dívida pública. Então isso foi uma alteração no nosso projeto, um aprimoramento que vai dar mais esse tom de credibilidade para o governo, né? E é o papel nosso do parlamento ter tomado essa atitude.
Deputado, um tema que foi colocado nesse projeto foi a questão do DPVAT, né? Por que que ele foi colocado e o que que aconteceu?
Cláudio, nós dialogamos muito com o Ministério da Fazenda. Nesse projeto tinha também uma limitação de compensação tributária, né? Você não poderia compensar os tributos mais como é feito hoje, teria que ter um prazo de 60 meses, mas nós, no nosso relatório, nós tiramos isso, né? Isso ia prejudicar muito o setor produtivo do país. né, as grandes empresas, quem gera emprego e renda nesse país. Então, nós conseguimos dialogar com a Fazenda e tirar esse texto que era muito prejudicial ao nosso setor produtivo. E aí, no nosso diálogo com a Fazenda, surgiu essa nossa ideia, em comum acordo com o Ministério da Fazenda, já que o DPVAT ele foi extinto no governo anterior, ano passado, foi retornado, mas nunca foi implementado, porque hoje nós temos uma dificuldade, a gente está sentindo que os governadores dos estados não estavam com interesse de implementar esse seguro obrigatório, né, que é de competência da União, mas quem arrecada é o Estado. Aí o governo, já que ele está sacrificando as contas públicas, os gastos, os reajustes, nós, como um acordo, nós tivemos a ideia de extinguir de vez, né, já que ele teria que começar no início do ano de 2025. Então, foi a última oportunidade que nós tivemos. Então, surgiu essa oportunidade e aí nós incluímos no nosso texto a extinção definitiva do seguro obrigatório. Então, os brasileiros, que são proprietários de veículos automotores, não pagarão mais o seguro obrigatório a partir desse projeto, desse relatório nosso.
Deputado Átila, o senhor falou em um item que vocês retiraram porque talvez prejudicasse o setor produtivo. Dentro dessas travas, dessas barreiras, soluciona a questão das contas públicas, mas acabam significando menos gastos, que também é menos investimento. Às vezes, que algum setor fica prejudicado? Alguém pode reclamar disso durante o ano de 2025?
Eu acho que 25, 26, né? Assim, claro que não era o que a gente queria, mas eu acho que nós estamos caminhando para um ajuste de contas de todos os governos do mundo, né? O mundo não cresce como antes. Então, assim, o crescimento do mundo é 1,5%, né? Tem países que nem crescem, então, assim. Então, a gente não pode ter aumento de despesa. A gente não pode gastar mais do que arrecada. Isso é regra. Isso é a regra básica da economia. E o Brasil está fazendo o contrário. Então, ele precisa conter os gastos públicos. E quando a gente aprovou o arcabouço fiscal, a gente mostrou o seguinte: não, se teve frustração na arrecadação, a gente tem que limitar as despesas, os gastos públicos do país. Mas lembrando que nós vamos reajustar com a inflação. Além da inflação, vai ter o ganho real de 0,6% até 2,5%, dependendo da despesa, dependendo do grau do contingenciamento. Então, assim, é uma atitude de responsabilidade, é uma atitude moderna na economia. E isso é para evitar, Cláudio. Não sei se vocês lembram, os telespectadores podem lembrar, em 2017 nós tivemos o teto do gasto do Michel Temer. Então, foi um teto, foi um bloqueio total, ou seja, uma paralisia nos reajustes das contas públicas. Então, precisava daquele choque. Então, essas atitudes que nós estamos tendo agora é justamente para mostrar para o mercado e para a economia o seguinte: olha, o Brasil é responsável, ele vai diminuir suas despesas conforme a sua arrecadação para manter as contas públicas em dia, para poder atrair investimentos, para evitar que nós tenhamos um momento como aquele de teto de gasto. Porque o teto de gasto é uma atitude mais brusca, você estagna todas as contas públicas do país. Então, essas atitudes a gente está tentando trazer com que a gente evite uma atitude mais drástica lá na frente.
Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico, ao vivo, com o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, sobre uma das propostas que fazem parte do pacote de ajuste fiscal do governo e que foram votadas pela Câmara nesta semana. Deputado, eu queria falar agora do conjunto, né, das três propostas, né? Teve a proposta, essa proposta que a gente veiculou a matéria agora há pouco e que ela mexe nas regras do BPC e do salário mínimo, e tem uma proposta de emenda à Constituição que também promove outras mudanças. No conjunto, o senhor acha que essas três propostas, elas atingem esse objetivo de promover esse corte, esse ajuste fiscal?
Claro, só retomando um assunto que eu esqueci do nosso projeto, que é importante a gente dizer para a sociedade, que nós também prevemos o contingenciamento das emendas parlamentares. Então, assim, já que a gente está contingenciando recursos, né, cortando despesas, criando regras para despesas, nada mais do que justo a gente também sacrificar as emendas parlamentares. Então, está previsto no nosso texto o contingenciamento de até 15% das emendas parlamentares. Então, isso é mais uma forma da gente mostrar para a sociedade que a gente está tendo responsabilidade fiscal em todas as áreas, né? Não adianta a gente conscienciar a saúde e a educação e dizer, não, os parlamentares não vão se sacrificar com suas emendas. Então é importante deixar claro isso. Foi um trecho construído com todos os líderes partidários, com a atuação do presidente Pacheco, do presidente Arthur Lira, e nós também incluímos o contingenciamento das emendas parlamentares em caso de déficit primário.
Mas então, não vai ser fácil essa negociação, né? Escolher que 15% vai ser esse.
É, aí né? o poder legislativo vai ter prioridade para dar elencar as prioridades. Mas o certo é que contingenciou saúde, contingenciou educação, contingenciou as despesas da União, contingencia também as emendas parlamentares até o limite de 15%. Né? Em relação ao tema, eu acho que foi muito importante. Claro que não é o ideal, né? Assim, o ideal era que a gente pudesse, a economia, ela queria uma sinalização de corte efetivo, ou seja, você gasta X, você ia gastar agora X menos 15%, X menos 20%. Mas a gente está dizendo o seguinte, não, a gente gasta X, mas no próximo ano nós não vamos gastar X mais 10, nós vamos gastar X e mais um pouco dentro do teto fiscal, ou seja, com responsabilidade. Isso vai trazer economia. Eu acho que os três pacotes, cada um tem suas peculiaridades, são assuntos muito espinhosos, né? Mexe com o BPC, é um assunto complexo, o salário mínimo é outro, os supersalários, além do teto, é outro. Então, assim, são matérias que mexem com... O meu trata de servidor público, de gasto, de uma União. Então, assim, são assuntos que são espinhosos, têm um custo político, mas que precisava ser enfrentado. Eu acho que foi importantíssimo o papel dos relatores, né? O Isnaldo no seu projeto, o Moses Rodrigues na PEC, ou seja, dialogaram de forma intensa nos últimos 4-5 dias, assim, não tendo hora, não tendo dia, com as lideranças partidárias, com a oposição, com a situação, com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil, com a sociedade, mostrando que era importante e também flexibilizando algumas regras e melhorando assim, o texto, né? Porque do jeito que veio, a gente não conseguiria votar. Então a gente teve que flexibilizar, o governo teve que ceder, inclusive para não prejudicar o BPC, para não prejudicar a sociedade, né? Mas criando algumas regras importantes, gatilho, para melhorar a questão do fraude, que é muito grande hoje no concessão de benefício por conta de fraude. Então é um custo para o país grande, ou seja, um terço dos benefícios do país é dado judicialmente. Então, às vezes, não tem o mesmo critério. Então, a gente buscou também aprimorar isso. Então, acho que no todo, eu acho que foi importante. O Congresso Nacional dá um passo importante no controle de gasto do país. E a União agora é fazer o dever de casa cumprindo o que nós aprovamos na Câmara.
Pois é, para a gente encerrar, agora a Câmara fez o dever de casa, mas o Senado está correndo também, né?
Sim, o Senado aprovou ontem à noite já dois projetos. Acredito que hoje ele se debruça no último, que é o APEC, né? E a PEC precisa de, acho que, dois turnos. Teve o PLP do Isnaldo, aí tem a PEC do Moses. O meu já foi aprovado. O PLP 210 já foi aprovado, já tá para o presidente da República para sanção. Eu acho que até a próxima semana aí nós teremos a sanção dos projetos de lei e o Brasil inicia o ano de 2025 com mais responsabilidade nos seus gastos públicos.
Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio TV Câmara o deputado Átila Lira, do PP do Piauí. Ele foi relator de uma das propostas que faz parte do pacote de ajuste fiscal do governo. Essas propostas já foram aprovadas na Câmara dos Deputados nessa semana, o Senado já aprovou duas delas e a expectativa é que aprove a terceira para que esse pacote saia do Congresso Nacional. Deputado, muito obrigado pela sua participação e um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Muito obrigado pela sua disponibilidade de sempre aqui com o Painel Eletrônico.
Obrigado, claro. Quero aqui aproveitar para todos os brasileiros, desejar um Feliz Natal e um próximo Ano Novo. E aí, com essa notícia boa desse pacto fiscal que a gente fez, mas também desse presente para os brasileiros de extinguir, findar o seguro obrigatório, é menos um custo para a população.